Esquinas.
Vamos falar um pouco sobre a situação de catadores de materiais recicláveis, não só aqui em São Paulo, mas é claro que a gente fala dessa classe de um modo geral. E hoje a gente recebe aqui nos estúdios do 890 a Beatriz Sálvia, a Bianca Quartiero e também a Caroline Oliveira, que são repórteres e manjam muito sobre esse assunto. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Obrigado pela participação, viu?
Obrigada a você.
Imagina, eu que agradeço. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho que vocês realizaram. Vocês fizeram uma pesquisa sobre a situação dos catadores de materiais recicláveis. Conta um pouco pra gente desse trabalho de vocês, dessa pesquisa que vocês fizeram aí.
Então, eu sou a Bianca. E a ideia de escrever essa matéria veio por meio de uma palestra que eu fui, que eu conheci o idealizador do projeto que a gente fala, que é o Pimp My Carroça.
Pimp My Carroça é uma organização, né, que tem o objetivo de ajudar os catadores e customizar a carroça deles, né?
É isso mesmo. E quem idealizou o projeto é um homem que chama Thiago Mundano. E eu conheci ele, achei o projeto interessante e fiquei com ele na cabeça. Aí, quando surgiu a oportunidade de a gente escrever para a revista, eu sugeri para as meninas que a gente escrevesse sobre isso. E a gente começou a pesquisar mais, se envolveu com o tema e foi.
E vocês foram a campo conversar com catadores. Como é que foi essa experiência aí? Contem pra gente.
Deixa eu contar uma história engraçada.
Tá bom, quem vai contar pra gente é a Caroline agora, hein?
A gente foi até o centro de São Paulo porque falaram que ia ter uma manifestação dos catadores de materiais recicláveis. E aí chegou lá, tava tendo uma manifestação dos professores municipais. E não teve nenhuma manifestação sobre os catadores de materiais recicláveis, a gente não achou nenhum catador e a gente só foi pro centro pra nada mesmo.
E quando a gente viu, na verdade, a gente tava no meio de uma outra manifestação, nada a ver com o que a gente tinha ido fazer. E foi bem louco, né? Foi nossa primeira vez a campo, na verdade. Foi logo no começo do ano. E foi bem interessante.
Tá aí também um pouco desse relato com a Beatriz Sálvia, falando sobre esse trabalho. Conta mais, Caroline.
Mas é engraçado porque teve um dia que a gente estava só passando pela Paulista, porque a gente queria passar pela Paulista e a gente encontrou alguém muito interessante.
Foi no dia que aquela mulher estava sendo ameaçada de ser esfaqueada aqui na frente.
Pois é, houve aí um caso em que uma mulher foi ameaçada por outra num ponto de ônibus. Acabou tudo bem no final das contas, isso, né?
Aí a gente estava andando em direção ao MASP e perto do Trianon, na verdade, tinha uma carroça enorme, assim, bem maior do que do tamanho normal das carroças, né? E aí tinha o adesivo do Pimp. Aí eu sou meio emocionada, né? Aí eu virei, Carol, Pimp! Aí a gente atravessou a rua e foi lá falar com o Rodrigo, que é a pessoa que vai aparecer no áudio que a gente vai colocar daqui a pouco. E ele era um catador há mais de 25 anos. E ele tinha uma carroça super produzida, assim. Tinha TV, era TV a cabo.
Olha, que interessante.
E ele até disponibilizava tomadas para as pessoas carregarem os celulares.
Olha só, então, inclusive, já que a gente falou do Rodrigo Lucena, que é um dos catadores, a gente vai ouvir o depoimento dele nesse momento. Como que é a rotina dele e o trabalho também, né?
Sim, eu moro em vários lugares de São Paulo. Tem cada lugar, eu tenho um mês, três meses, quatro meses, eu fico mudando. Eu dependo de preferência luz. Sem luz eu não consigo fazer nada. Como eu faço a minha coleta à noite esse carrinho está coberto. Agora de dia, quando eu saio para vender algum material, ele fica descoberto, fica assim, ó. Para quem quiser ver, fica disposto à sociedade. Quem quiser carregar celular, quer assistir um programa, quer escutar uma música, tem tudo aí. E a TV a cabo, não é gato não, viu? Eu não trabalho com gato não, eu trabalho tudo com oficial. É para mostrar para a sociedade que mora na rua, consegue ter as coisas boas.
Pois é, e a generosidade também, né? Ele mostra para a sociedade realmente tudo que eles podem fazer e a importância do trabalho deles também. E principalmente essa generosidade de ajudar o próximo. Ele falou, né? Tem tomada para quem quiser carregar celular, tem TV a cabo. Foi interessante, então, ter esse contato próximo deles, né, pessoal?
E sobre a importância do trabalho deles, a gente pesquisou e descobriu que 90% de tudo que é reciclado é feito por eles.
Olha.
Então é um número, né, bem. E fora isso também, o Rodrigo deu um choque pra gente, porque a gente tende a ter muita dó, né? Porque não é valorizado, não ganham bem. Mas é importante lembrar que, assim, às vezes eles, tipo, têm muito pouco e vivem melhor que muita gente que tem muito mais. Pois e o Rodrigo Lucena é um exemplo claro disso.
Para a gente se inspirar também na história do Rodrigo. E esse dado é bom a gente reforçar. 90%, então, de tudo que é coletado para reciclagem é feito pelos catadores de materiais recicláveis, né?
No Brasil.
É um número muito alto, isso em termos nacionais. Se você não sabia disso, realmente é um número que faz com que a gente reflita um pouquinho sobre essa categoria. Agora, só para a gente encerrar esse bate-papo, como é que foi o trabalho em si em bastidores? Foi fácil entrar em contato com eles? Existia alguma resistência? Como é que foi isso? Vamos lá.
Existe um aplicativo chamado Cataqui, que inclusive está na reportagem, que foi criado pelo projeto Pipe Uma Carroça, que localiza onde estão os catadores para você ir até ele e depositar os seus materiais recicláveis.
Para facilitar o trabalho deles, né?
E nós acreditamos que se baixássemos esse aplicativo, iríamos achá-los. E tem número e tudo. Só que ligávamos os números e ninguém atendia. Ou a gente ia até o local que indicava e não achávamos nenhum catador. Então a gente teve que, inclusive, ir a campo e procurar mesmo para poder achar alguém.
Eu moro perto do metrô Faria Lima, né?
Tá.
E aí teve um dia que eu só peguei e fui dar uma volta pra ver se achava. E aí, na verdade, eu achei bastante. Assim, tipo, 3 catadores, todos diferentes. E aí foram eles que compuseram a nossa reportagem.
Interessante. Essa reportagem, inclusive, tá na revista Esquinas, que você já pode acessar pelo site, o revistaesquinas.casperlibero.edu.br. Acessa lá a reportagem Trabalhadores Invisíveis. Também foi para edição impressa da revista, mas a gente já faz esse convite para você acessar pelo site, ver as fotos, inclusive, e entender um pouquinho mais esse trabalho. Já agradecendo a toda a participação das alunas de primeiro ano de jornalismo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Que vocês façam mais reportagens também daqui para frente, viu?
Mas, no final, o que ficou na nossa mente é que os catadores de materiais escravos são heróis invisíveis.
Exato, exatamente. E que fazem com que todo o país tenha realmente esse destino correto do lixo e dos materiais que são recicláveis, né? Obrigado pela participação mais uma vez.
Obrigada.
E até a próxima.
Obrigado
pelo convite. Aí, hein? Revista Esquinas, a reportagem Trabalhadores Invisíveis. Acesse o site revistaesquinas.casperlibro.edu.br. Gazeta N 890.